Empate no julgamento sobre validade da lei da ficha limpa gera desilusão para o eleitor, afirma Pedro Simon.
Séries Ressarico defende criação de piso salarial nacional para policiais civis e militares e bombeiros.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Célia Cesarenco fez um apelo para que os deputados concluam logo a votação da proposta de emenda à Constituição que cria o piso salarial nacional para os policiais civis e militares e os bombeiros. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
No final de 2009, o Senado aprovou uma proposta que cria um piso nacional unificado para os policiais civis e militares e para os bombeiros. O texto também previa a criação de um fundo com verbas federais para que a União seja obrigada a repassar os recursos necessários para os estados que não puderem pagar os reajustes. Durante o debate, os senadores elogiaram a iniciativa e lembraram que há muitas diferenças entre os salários pagos para os policiais no Brasil. Enquanto os policiais no Distrito Federal recebem mais de R$4.000, no Rio de Janeiro o valor é de aproximadamente R$900. Na Câmara dos Deputados, o projeto passou a ser analisado em conjunto com outra proposta que criava um piso nacional para a categoria, a chamada PEC 300. Em junho, o relatório foi aprovado no plenário e a expectativa é que a votação seja concluída após as eleições. Um acordo entre o governo e as lideranças das categorias definiu que o piso deve estar garantido na Constituição, mas uma lei federal vai determinar os valores. Para a senadora Série Cesarenco, do PT de Mato Grosso, o objetivo é valorizar os profissionais de segurança pública e ajudar no combate à criminalidade e à violência.
E aí a gente espera que esse piso vá girar em torno de R$3.500 né, para a carreira inicial, o que realmente mostra que vai, em termos de salário, dar uma valorização significativa para a carreira inicial dos nossos policiais ou corpo de bombeiros. É merecido, sim, necessário, e nós não podemos continuar adiando esta decisão. Fica evidente que este piso será um avanço muito significativo para a segurança pública de nosso país.
O projeto deve ser votado em segundo turno pela Câmara dos Deputados. Como foi modificado, o texto deve voltar a ser analisado pelos senadores.
O senador Assir Gurgaz, do PDT, comemorou a visita do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, à região do Vale do Guaporé, em Rondônia, no final de semana.
Durante a visita quarta que o ministro faz ao estado, foi assinada a ordem de serviço para completar o asfaltamento da BR-429 entre São Domingos e São Miguel do Guaporé, passando por São Francisco e Seringueiras.
O senador lembrou que a obra beneficia uma área de intensa produção agrícola e pecuária.
Assir Gurgaz aproveitou para pedir a regularização das terras ocupadas pelas famílias que foram assentadas na região pelo INCRA a partir de 1980.
O Brasil tem uma grande dívida com todas essas famílias. Levar para lá o asfalto e as boas condições de transportes é uma obrigação do governo federal, como também é a regularização fundiária, dar os documentos para esses agricultores poderem ter acesso ao crédito agrícola, levar a tecnologia ao campo, aumentar a produção sem desmatar mais.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lamentou a morte do ex-presidente argentino Néstor Kirchner, que morreu hoje aos 60 anos de idade, vítima de um infarto na província argentina de Santa Cruz.
Suplicy disse que Kirchner sempre defendeu a integração latino-americana e, consequentemente, o Mercosul e a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas.
Íntegro, corajoso, Néstor Kirchner só podia se sentir ameaçado talvez pela morte. Contudo, perguntava a Borges, o grande escritor argentino, de que outra forma se pode ameaçar que não seja pela morte? O interessante, o original, seria ser ameaçado pela imortalidade. Pois bem, em 27 de outubro de 2010, ao sair da vida e entrar para a história, essa ameaça se cumpriu para esse grande argentino e latino-americano chamado Néstor Kirchner.
Kirchner foi presidente da Argentina de 2003 a 2007 e sua mulher, Cristina Kirchner, é a atual governante do país.
O corpo do senador Romeu Tuma foi enterrado nesta quarta-feira em São Paulo. As informações com a repórter Patrícia Novaes.
O corpo do senador Romeu Tuma foi enterrado com honras militares no cemitério São Paulo, na zona oeste da capital paulista. Tuma morreu na terça-feira de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o dia 1º de setembro no Hospital Sírio-Libanês por conta de uma grave insuficiência cardíaca. Uma comitiva de senadores acompanhou o velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. Políticos como o governador de São Paulo, Alberto Goldman, o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o ex-presidente Fernando Henrique estiveram no local. Vários senadores também foram prestar uma última homenagem ao parlamentar. Um deles, o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que o enterro de Tuma refletiu a grande estima que todos tinham por ele.
Ele recebeu as homenagens da sociedade de São Paulo, especialmente do mundo político que estava maciçamente homenageando e despedindo desse grande senador. Mostrou, sobretudo, a estima que ele tem em São Paulo e o prestígio que ele desfrutava.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, divulgou uma nota lembrando a dignidade, o caráter íntegro, a simplicidade no trato e a profunda sensibilidade social do senador Tuma, o que, segundo a nota, faziam dele não apenas um homem respeitado, mas, sobretudo, querido.
E com a morte do senador Romeu Tuma, a corregedoria do Senado vai ficar vaga até a eleição de um novo corregedor no início do ano que vem.
Romeu Tuma ocupava o cargo desde sua criação em 1995, sendo sempre reeleito. Confira as informações na reportagem de Sérgio Vieira.
O cargo de corregedor do Senado deverá ficar vago até o início da próxima legislatura em fevereiro, quando haverá uma eleição para a escolha do senador, que irá substituir Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, que morreu na última terça-feira. A informação partiu da secretária-geral do Senado, Cláudia Lira. Da mesma forma que os membros da mesa diretora, o mandato de corregedor dura 2 anos. O corregedor é quem investiga todas as denúncias de irregularidades administrativas que surgem na casa. Com o apelido de xerife, que trouxe de sua atuação na Polícia Federal, a última ação de Romeu Tuma foi participar do processo de criação do Portal da Transparência do Senado, que abriu para toda a sociedade a situação administrativa da casa. Neste portal, que pode ser acessado por qualquer pessoa pela internet, estão todos os dados sobre as licitações e contratos do Senado, além de todas as contratações de mão de obra. Também estão as informações sobre como cada senador usa sua verba indenizatória. Tuma falou sobre o portal da transparência, quando ele foi criado.
A transparência ajuda o gestor, ela não traz só a possibilidade da população tomar conhecimento, mas você se autofiscaliza através das informações que são colocadas na transparência. Tudo que você fizer está lá, quem quiser discutir, se está certo ou correto, você estará pronto.
O portal da transparência pode ser acessado pela página do Senado na internet, www.senado.gov.br.
Termina no dia 1º de novembro o prazo de inscrição para o prêmio Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, concedido anualmente pelo Senado às mulheres que contribuem para a defesa dos direitos femininos no Brasil.
Entidades governamentais e não governamentais que desenvolvem atividades relacionadas à promoção e valorização da mulher podem indicar candidatas.
A indicação deve ser enviada para a mesa diretora do Senado com o currículo da candidata e justificativa da indicação.
Serão 5 premiadas após a análise dos currículos pelo Conselho do Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, presidido pelo senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco.
Mais informações sobre o prêmio Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz podem ser obtidas pelo telefone 61-3303-4561. Ou pela página do Senado na internet, www.senado.gov.br.
Deve ser concluído dentro de instantes o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre recurso apresentado por Jader Barbalho, que teve a candidatura ao Senado negada por ter renunciado ao mandato de senador em 2001 para evitar uma possível cassação.
A votação terminou agora há pouco com empate, mas os ministros já decidiram que o julgamento deve ser concluído.
Neste momento, eles estão debatendo os critérios para a tomada de decisão final, que vai determinar se a lei da ficha limpa será, ou melhor, terá validade ainda para estas eleições ou não.
Mais cedo, o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, advertiu que, se o Supremo Tribunal Federal não atender um anseio do povo brasileiro, haverá uma grande desilusão, porque o país quer ver o fim da impunidade. E para o senador, a ficha limpa é essencial a essa luta.
Por amor de Deus, irmãos do Supremo, nos dê a chance de começar a mudar. Vossas Excelências dizer não, volta tudo a estaca zero. E a desilusão vai ser imensa, porque se nós estávamos ali na reta da chegada para abrir o país no combate à impunidade e cair tudo, começar tudo de novo, eu nem sei quanto tempo para começar tudo de novo. O Supremo tem que aprovar o projeto da ficha limpa.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, hein?